Estamos conectados aqui, amém? Que prazer, que é tão bom chegar aqui, poder estar com vocês, encontrar vocês aqui. Isso é muito bom. Obrigado pela companhia de vocês. Vamos meditar na palavra do Senhor, amém? Vamos ouvir o que Deus tem para nós. Vamos ganhar tempo aqui. É um texto um pouquinho grande, mas é para nossa edificação, ok? Aqui no livro de Jó, capítulo 10, versículo 4 diz assim: Acaso teus olhos, acaso tem olhos de carne, enxerga como os mortais? Teus dias são como os dos quaisquer mortal, os anos da tua vida são como os dos homens? Pois investiga a minha iniquidade e vasculha o meu pecado, embora saibas que não sou culpado e que ninguém pode livrar-me das tuas mãos. Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Irás agora voltar-te e destruir-me? Lembra-te de que me moldaste como barro e agora me farás voltar ao pó? Acaso não me desejas como leite e não me coalhaste como queijo? Não me vestiste de pele e carne e não me juntaste com ossos e tendões? Deste-me vida e foste bondoso para comigo, e na tua providência cuidaste do meu espírito. Mas algo escondeste em teu coração, e agora sei o que pensavas. Se eu pecasse, estarias me observando, e não deixarias sem punição a minha ofensa. Se eu fosse culpado, ai de mim, mesmo sendo inocente, não posso erguer a cabeça, pois estou dominado pela vergonha e mergulho na minha aflição. Ok. Interessante esse momento de Jó refletir, olhar para dentro de si, pensar na excelência de Deus, saber que Deus é soberano, que Deus está acima de tudo, de todos, né? Ele faz algumas perguntas, reconhece a soberania de Deus, não é verdade? Nem assim deixou de mostrar a condição dele humana, como também não negou a soberania de Deus. Amém? Então aqui ele começa fazendo uma pergunta, né, para Deus: Acaso tu olhe, teus olhos são de carne? Ou seja, acaso tem olhos de carne? Ou seja, ele estava questionando para Deus se os olhos, se Deus veria ele como os homens o veem. E essa é uma realidade, amado, interessante de pensar. Deus não olha para nós com a ótica humana, como o homem olha. Porque se Deus fosse olhar para nós com a ótica humana, do jeito que o homem nos olha, com certeza nós estaríamos fulminados. Imagina hoje, principalmente os homens ricos, os homens poderosos aí da sociedade, da comunidade, que estão aí em alta na mídia, e que a mídia, né, nos mostra aí os seus poderes financeiros e materiais. Já pensou se Deus fosse olhar para nós como o homem olha? Já pensou se Deus fosse nos ver como o homem nos vê? Amados, eu sou uma pessoa de pele escura. E no canto, nos quatro cantos da terra, nós sabemos que as pessoas de pele escura passam por uma rejeição pelas pessoas de pele branca, não é verdade? Assim como os indígenas também sofrem muitas vezes rejeição por aqueles que eles chamam de homens branco, independente de ser negro, branco, amarelo, vermelho, para eles todos são brancos, que quando não são indígenas, são brancos. Então, ou seja, nós sabemos que existe essa classe de pessoas que infelizmente olham para nós com ar de superioridade. Às vezes, as pessoas até têm poder aquisitivo melhor, financeiro melhor, uma posição intelectual melhor, mas isso não os faz superior a ninguém. Nós viemos do pó e todos nós vamos voltar ao pó, ou seja, ninguém nasceu e vai ficar para semente. E a Bíblia diz que tem pessoas que antecipam a sua morte. Então, olhemos e vemos que, e vamos observar que ninguém humanamente é imortal, ou seja, vai viver nessa terra eternamente. Essa era a proposta de Deus lá atrás, mas deixou de ser por causa do pecado. Infelizmente, essa é uma realidade. Então Jó vira e fala assim: acaso tem olhos de carne? Enxergas como os mortais? Essa é uma pergunta que ele fez para Deus. E nós sabemos, amados, que Deus nos vê totalmente diferente. E quando Deus olha para o homem na terra, Deus vai lá no coração do homem. E ele busca revelar para o homem qual foi a sua motivação naquilo que falou, naquilo que fez, como foi. Ou seja, tudo que externa de nós, ser humanos, Deus então vem, ele já conhece, ele já sabe. Mas muitas vezes nossa fala, nossa atitude não condiz com a intenção do nosso coração. Já ouviu as pessoas dizerem assim: não foi isso que eu quis dizer? Pois é. Não que Deus não saiba o que nós queremos dizer, ele sabe a motivação certa, íntegra, o porquê dizemos ou porquê fazemos alguma coisa. E o que conta para Deus através dos feitos do homem é exatamente a motivação do coração. Então o jovem pergunta: tem olhos como olhos de carne, enxerga como os mortais? Teus dias são como os de qualquer mortal, ou seja, os teus anos de vida é como os anos de vida de qualquer mortal? Nós sabemos que não, é claro, porque Jó, né, entrou nessas perguntas, nesse diálogo com Deus. Jó estava passando um momento difícil e ele queria com certeza entender o que havia no coração de Deus e o porquê que ele estava com certeza passando por tudo aquilo. Havia passado e ainda estava passando. E ele fala assim: os anos da tua vida são como os do homem? Pois investiga a minha iniquidade, vasculha o meu pecado. O que é que Jó está mostrando aqui? O que é que Jó está declarando aqui? O que é que Jó está assumindo aqui? Aquilo que nós sabemos: nada foge dos olhos de Deus, nada foge do controle de Deus, nada foge do entendimento de Deus. Deus tudo vê. Deus tudo ouve. E por ele ser essa pessoa, porque ele é uma pessoa capaz de até mesmo saber antes de nós falarmos ou de nós fazermos qualquer coisa, ele já sabe tudo bem, muito bem antes. Então nós somos indesculpáveis, nós, infelizmente, amados, existe muitos seres humanos que querem se justificar depois do pecado, depois da iniquidade diante de Deus. E para Deus não existe justificativa, desculpas. É sim e não não. O nosso livro está diante de Deus e tudo está registrado, e vamos prestar conta de cada ato, cada palavra, cada ação, cada reação nossa. Então ele vira e fala assim: olha, pois investiga a minha iniquidade e vasculha o meu pecado. Quando Deus se... Vamos dizer que Deus faça isso. Ele não precisa fazer isso, mas vamos dizer que Deus faça isso. Quando ele faz isso, eu não acredito que ele precise fazer. Mas se ele faz isso, é para mostrar para nós quem somos, o porquê fizemos, o porquê agimos, o porquê reagimos, o porquê falamos. Mas conhecemos por causa da motivação do nosso coração. Muitas vezes as pessoas falam uma coisa, mas o coração dela está falando outra. Às vezes ela faz uma coisa, mas o coração dela está fazendo outra. E para Deus, ele vai e reconhece exatamente qual é a motivação e nos revela qual é a motivação das nossas ações e reações, da nossa palavra na boca, das nossas atitudes. Entenda bem, você pode esconder seu pecado de quem você quiser. Você pode viver pecando, achando que está escondendo de quem você pensa estar escondendo. Mas você não está escondendo de Deus, e você precisa entender: quando você peca, você atrai o diabo para perto de você. Então ele também agora sabe, porque é o pecado que atrai o diabo. É o pecado que aproxima o diabo das pessoas. Há pecados que são para a morte e há pecados que não são para a morte. Mas aquele pecado intencional, aquele pecado que você sabe que você pode resistir, que você pode fugir dele, e você não faz, e você se entrega, o preço a pagar é maior. Então ele vira e fala assim: olha, você vasculha, tu vasculhas, investigas a minha iniquidade e o meu pecado. E a Bíblia diz que os nossos pecados e as nossas iniquidades faz separação entre nós e o nosso Deus. Sim. E quando Deus então vê o pecado em nós, o que que ele busca fazer pelo seu Santo Espírito? Nos convencer deste pecado e nos afastar, para que nós escolhamos deixar o pecado. Nos arrepender, que arrependimento é mudança de atitude. Remorso é só aquele momento de tristeza, mas se permanece na mesma postura, na mesma conduta, na mesma condição. Deus não quer remorso, Deus quer arrependimento. Arrependimento é mudança de conduta, transformação de caráter. É assim que estamos vivendo o nosso dia a dia, em todo o tempo diante de Deus, aos olhos de Deus. Então, lá em Isaías 59, versículo 1 e 2, diz que a mão de Deus e o braço de Deus não está incluído para que não possa salvar. Mas que os nossos pecados e nossas iniquidades nos separe de Deus, faz com que Deus vire a sua face contra nós. Triste é para o homem se encontrar numa condição como essa, amados. Não dá para viver. Apesar que eu já vivi sem Deus. E por saber hoje como viver com Deus e em Deus, eu não quero pensar, aceitar ou viver qualquer condição mais que me permita ter a distância de Deus de mim por uma escolha de querer pecar ou viver no pecado. Não, amados, eu não quero isso para mim. Eu não estou falando que eu sou melhor que ninguém. É a minha escolha. Isso não me faz melhor do que vocês. Mas é a minha escolha. É o meu estilo de vida, viver Cristo, viver para Cristo. E para isso eu tenho que ser diferente, eu tenho que me separar. E ser separado, viver o que realmente a Bíblia me diz, que eu sou nação eleita, povo separado, escolhido de Deus. Sim, essa é a escolha de Deus para mim. É assim que eu quero viver. E o remanescente está realmente vivendo assim. O remanescente está realmente escolhendo viver assim. É fácil? Não. Está uma luta? Sim. Porque nós temos que matar um Golias todo dia. Todo dia. E não é só um, não, são vários. Se nós queremos realmente viver no Senhor, viver para o Senhor, é todo dia nós temos que matar um Golias. Ele continua dizendo assim: olha, embora saibas que não sou culpado e que ninguém pode livrar-me das tuas mãos. Olha só, ele reconhece tudo isso em Deus. Ele fala a respeito que Deus vasculha a iniquidade, o pecado dele, nele. Mas ele também deixa bem claro que não há resgate através do homem. Amados, a Bíblia diz que horrendo é para o homem cair nas mãos do Deus vivo. Infelizmente, nem todo mundo lê em Bíblia, nem mesmo estando dentro da igreja, nem todo mundo tem comunhão com a Bíblia. E ainda tem muita gente aí fora que não acredita na Bíblia. Às vezes até pronunciam: não, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas não tem ela como verdade para a sua vida, para praticar, para obedecer. Então, os que nela acreditam sabem no que a palavra de Deus, em seu poder, transformou sua vida, e eu sou um desses milhares que a palavra de Deus já transformou, já libertou e tem moldado e transformado o caráter. Eu nunca serei perfeito nessa terra, e não haverá homem nenhum que ande nessa terra que possa dizer: eu sou perfeito. Por mais que seja a pessoa mais simples, mais pura, mais humilde, mais humana e cheia de amor no seu coração pelo próximo, e até ame a Deus acima de todas as coisas, nessa terra não há homem que faça o bem e seja perfeito. Homens nenhum sequer. Mas estamos aqui, remanescente, estamos aqui buscando uma vida diferenciada nesta terra, para quando a nossa ficha chamar ou Jesus voltar para buscar a sua igreja, apresentarmos diante dele. A Bíblia diz: aquele que pensa em estar de pé, vigiai para que não caia. Essa é uma condição para todos nós, amados. Ela não distingue ninguém. Hoje, eu escolho, e há 30 anos atrás, e até aqui, e para sempre será a minha escolha: Deus na minha vida. Servir a Deus com amor, com alegria, com integridade, com fidelidade, porque Ele é digno disso. E penso também na minha eternidade e não abro mão dela com Deus. Longe de mim pensar em dar oportunidade da minha alma ir para o inferno. Tem muitas pessoas que não acreditam que o inferno existe, e é isso que o diabo gosta, porque ele trabalha na vida dessas pessoas, contra a vida dessas pessoas, para ceifá-la, para que elas então vivam, ou seja, morram eternamente diante dele, para ele e com ele. Realidade essa, pouco aceita para muitas pessoas na face da terra. Mas eu não me preocupo com isso, se você crê ou não crê no que eu estou falando. Eu sei da minha vida e da experiência de vida que tenho. E por isso fiz uma escolha há 30 anos atrás, de que Jesus é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador e eu não abro mão disto. Aqui João fala assim: embora saibas que não sou culpado, ele está falando que Deus sabia que ele não era culpado, mas vasculhava os pecados, se ele tinha pecado, iniquidade, e que ninguém pode livrar-me das tuas mãos. Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Olha esse reconhecimento de Jó. A história de Jó, amados, é uma história que, mesmo quem não tem hábito de leitura da Bíblia, nunca pegou numa Bíblia, já ouviu falar da paciência de Jó. E muitos pensam que Jó era paciente, mas não era paciente. A Bíblia não relata toda a existência de Jó, mínimos detalhes, porque não haveria livros para falar somente a vida de Jó. A Bíblia diz que se fosse falar todos os feitos de Jesus pelos 3 anos de ministério dele, não haveria espaço no mundo para conter tantos livros, tantos escritos. Então já pensou de alguns homens, se Deus fosse contar para nós os detalhes de como a vida deles foram perante os olhos de Deus? Claro que não haveria espaço nem tanto livro. A humanidade praticamente não gosta de leitura. Com um livro deste tamanho, com 66 livros contidos nele, porque cada um é um, o homem não tem tempo para ler, segundo eles, não gostam de ler, não tem interesse de ler, não se motivam a ler, não se coloca à disposição de ler. Agora imagina. Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Eu também creio assim. E eu sei que é assim, é. Espero que você, que hoje ou qualquer tempo de assistir este vídeo ou ouvir este podcast, possa também pensar assim. Irás agora voltar e destruir-me? Aquela situação em que Jó se encontrava, por mais que ele reconheceu Deus na sua essência, como ele era, e não falou tanto aqui da essência de Deus como ele conhecia. E olha que quando chega lá no capítulo 41, ele fala: olha, Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Exatamente lá no final do livro de Jó, que ele vai ver que ele, então, ele não conhecia Deus realmente antes, como ele pensava que conhecia. Até os meus 23 anos eu pensava que eu conhecia Deus. Eu pensava que eu tinha intimidade com Deus. Eu pensava que eu tinha relacionamento com Deus. Os caminhos por qual eu trilhei, portas por qual eu entrei, pensava que Deus lá se encontrava e que andaria comigo. E descobri verdades que me chocaram a respeito desses caminhos. Mas um dia eu resolvi decidir pegar uma Bíblia para ler. A Bíblia chama Bíblia Ave Maria. E comecei a ler essa Bíblia. E ali Deus começou a falar comigo, porque é a palavra de Deus que continha naquele livro, naquela Bíblia. E então meus olhos começaram a ser abertos, meus ouvidos abertos, meu entendimento liberto para entender a verdade de Deus em Cristo Jesus. Então Jó que ele vem e reconhece toda a grandeza de Deus, né? Parte da grandeza de Deus, reconhece que Deus que o havia feito e que por tudo agora que então ele estava passando, então Deus agora se volta para ele, olha para ele e ele, nesse se voltar para ele é para destruir, para matá-lo, mas não era essa a realidade. Mas Jó foi levado a pensar assim, talvez a se sentir assim, por quê? Por causa da forma que ele se encontrava. Pensa num homem que perdeu filhos, perdeu dinheiro, perdeu empresa, perdeu cargo, perdeu posição, perdeu status, perdeu bens, perdeu tudo. E chega um momento que também vem a sua vida ali quase à sepultura por olhar que a sua saúde também havia se perdido. E nós sabemos que foi por uma permissão de Deus e o levante das trevas que Jó se encontrava então nessa situação. Com seu corpo exposto pelo câncer, né? Aqui, agora só se via então pele e osso. Seus ossos que não se via agora passavam a se ver. E a sua pele que se via não se via mais. Imagina como que esse homem então se sentia, como que então ele olhava para ele e também olhava para Deus. Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Irás agora voltar-te e destruir-me? Amados, muitas vezes o diabo leva as pessoas a pensarem que toda aquela desgraça que ela está vivendo é Deus. É Deus querendo destruí-la. É Deus que é ruim. É Deus que não a vê. Não, amados, nós precisamos. Oi, Aulinha. Olá, tudo bem? Não, não sou morcego, não, mas eu gosto de ministrar a palavra do Senhor nesta hora. É o programa que eu tenho na rádio, ok? Entenda bem, amados. Toda situação difícil que nós vivemos, nós precisamos buscar os olhos de Deus, como Deus está vendo, por que que estamos acontecendo, o que está acontecendo com a gente, o porquê que estamos passando, enfrentando tal situação. Aqui Jó teve a permissão de Deus de Satanás tocar. Às vezes algumas pessoas dão permissão aqui, foi Deus que permitiu, porque Satanás incitou Deus contra Jó. Deus hoje não falaria, porque conhece a nossa vida e essa geração sabe como que essa geração é rebelde. E se Satanás se perambular pela terra, parar diante de Deus e querer incitar Deus contra cada um de nós, Deus não permitirá, amados. Eu não estou limitando Deus e seu poder, só estou dizendo que o ser humano hoje, essa geração de hoje, não tem uma vida com Deus, não tem uma estrutura. E olha que Jó chega um momento que ele reconhece que ele não conhecia Deus, somente por ouvir falar, mas ele ainda não conhecia Deus. Mas ele, naquele mesmo capítulo ele chega e fala assim: mas agora os meus olhos te veem. Até então ele não tinha visto Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, a essência de Deus. Mas ele sabia que existia um Deus. Então aqui, né, são 42 capítulos, aqui não estamos nem na metade. Aqui ele estava em pleno sofrimento ainda, e diante de três que se diziam ser amigos deles, que ficaram sentados 7 dias diante dele sem falar nada, ali pensando o que, não sei o que, porque depois eles abrem a boca e não falam nada daquilo que era para falar da parte de Deus, e quase que arrebenta com Jó. Porque eles foram espíritos acusadores contra a vida de Jó. E Jó pergunta: então agora você me fez, a sua mão me formou, e agora você vai me matar? É, amados, infelizmente, é isso que o diabo faz. A condição da pessoa ser levada a pensar, a viver uma condição de que Deus é que está causando tudo para aquilo na vida dela, é muito fácil do diabo fazer isso. Muito fácil. Mas muitas vezes as pessoas esquecem que foram as escolhas delas, foram o pecado delas que atraiu todos aqueles problemas, todas aquelas situações, tudo aquilo que ela estava enfrentando. E o diabo então começa a levar ela a culpar a Deus. Mas se Deus existe, por que que ele está me deixando passar por isso? Se Deus então é Deus, por que que ele está me deixando enfrentar tudo isso? Mas nós precisamos pensar o seguinte: será que tudo que eu estou enfrentando agora não foi por uma escolha que eu fiz lá atrás? Não foram escolhas que eu tive lá atrás? Pois é, amados, essa é uma realidade que praticamente ninguém quer aceitar, praticamente ninguém quer assumir. Mas quer trazer para Deus algo que não cabe a Deus, mas nós precisamos olhar para dentro de nós e realmente reconhecer, e realmente entender se o que estamos passando procede da nossa escolha, da nossa decisão, da nossa atitude, do nosso caminho, ou se procede da permissão de Deus, ou se realmente é uma ação demoníaca tentando contra nossas vidas. Aqui Jó foi levado a pensar que era Deus que agora queria matá-lo. Já tinha perdido tudo, a vida dele, a saúde dele estava ali em Jó, já tinha sido destruída, abalada. Agora faltava só a vida dele ser tirada. E ele foi levado a pensar que Deus então iria acabar com a vida dele, iria matá-lo. E ele fala assim: olha, lembre-te de que me moldaste como barro, e agora me farás voltar ao pó. Olha, ele tinha conhecimento da palavra, tá vendo? Da Torá. Porque a Bíblia diz que nós somos feitos do pó da terra. Eu creio nisso pelas próprias mãos de Deus. E Deus nos formou, soprou sobre nós o seu espírito de vida e nos deu vida. Amém? Mas que ao pó nós vamos voltar. Ao pó nós vamos voltar. O que quer dizer isso? Do pó viemos e ao pó retornaremos. Quando nós, né, partimos dessa terra, nosso espírito voltar para Deus e a nossa alma, a minha alma para Deus, então o meu corpo ele volta ao pó, que é a sepultura. Ali ele vai se unir com a terra quando eu for sepultado. Gostaria e espero que não seja assim, ou que Deus venha e faça comigo como ele fez com Enoque, ou que Deus permita que uma carruagem de fogo venha me buscar. Eu sempre falo e digo que eu não aceito é que ninguém venha lá chorar na beirada da sepultura, daquele buraco no chão, jogar terrinha em cima daquele caixote, me coloque ali dentro daquele caixote. Eu não quero isso para a minha vida, amados. Estou na expectativa que Jesus volte antes da minha ficha ser chamada. Mas se Jesus voltar antes da minha ficha ser chamada, infelizmente muitos vão ficar. Mas eu não estou aqui para retardar a vinda dele, nem antecipar, mas isso arde em nossos corações que Jesus volte. Então, estou aqui pregando o Evangelho nessas plataformas que dizem, já me disseram aqui, né, quando eu abro aqui para conversar com alguém, que nunca viu, né, alguém entrar aqui para falar da palavra de Deus, né. Que é muito estranho, mas é muito legal, muito bom. Então, eu estou aqui em algumas plataformas, estou aqui na minha live no Instagram, na live da minha rádio também, aqui no Instagram. Estou aqui conectado ao vivo com os meus ouvintes na Alemanha, nos Estados Unidos, na Finlândia e pelas plataformas com pessoas de várias partes do Brasil e do mundo. E quero dizer para vocês, também estou gravando aqui no podcast, Jesus vai voltar. E eu acredito que ele já esteja às portas. E a qualquer momento ele virá. E quando ele voltar, amados, eu quero estar condicionado a estar diante dele, como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar por manejar bem a palavra. Ele continua dizendo assim: acaso não me despejaste como leite e não me coalhaste como queijo? Ou seja, a gente sabe que o despejar do leite ali e aquele mover do leite, aquele trabalhar do leite não forma uma coalhada, ou seja, um queijo. Então, ou seja, aquele mover que se faz o queijo é um trabalho, não é? Não é um processo? Então, Deus trabalha em nossas vidas como um processo. E é um processo que precisa ter um cuidado para que não se estrague aquele processo de se para chegar até um queijo. E ainda que chegue ao queijo, não se chegue de forma inválida, estragada. Assim é em nós, Deus. Deus trabalha em nós como um leite e nos prepara para chegar como queijo, ou seja, essa figuração é com muita delicadeza, é com muito amor, é com muito cuidado, é com muito jeito, porque nós somos seres humanos, falhos, pecadores, e infelizmente o homem é mutável e ele pode se rebelar num certo agir de Deus se ele for realmente agir abrupto conosco e não tiver esse cuidado, não tiver esse processo. Deus tem coisas que faz na vida de algumas pessoas assim, ó, no estalo de dedo. Mas tem pessoas que o processo é mais longo. E a própria conduta da pessoa ainda retarda os processos. Porque não é um processo, são vários processos. Consegue entender? Pois é. E ele ainda fala assim: olha, não me vestiste de pele e carne, e não me juntaste com os ossos e tendões, ou seja, ele não só pegou, mas como formou e colocou pele, ossos, nervos, tendões e carne nesse corpo que ele formou do pó, e formou ali o homem, e soprou o seu espírito no homem, que deu o espírito de vida. Muitas pessoas pensam que quando morre, que é o espírito que vai para o inferno ou para o céu. Não. O espírito sempre volta para Deus, porque é a essência de Deus, é a vida de Deus em nós. O espírito é que nos traz vida, é que nos dá vida. Então, quando uma pessoa morre, o espírito volta para Deus. Quem tem que se converter, se render à soberania de Deus, é a alma. Então, aquilo que eu e você fazemos escolhas aqui é que vai definir a nossa eternidade. Parece loucura para alguns, ou talvez para muitos. Mas a minha escolha é por aquilo que eu venho lendo a Bíblia, venho aprendendo da Bíblia e ensino também sobre a Bíblia, para que as pessoas também possam encontrar como eu encontrei o caminho. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, meus amados, aqui ele fala assim: olha, não me vestiste, uma pergunta, de pele e carne, e não me juntaste com os ossos e tendões, deste-me vida e foste bondoso para comigo. Olha isso. Então ele formou-nos, não foi só Jó, não, toda a humanidade, todo ser humano. Deus então formou o homem, ali que foi o primeiro que ele formou, foi Adão. E agora ele deu vida. Qual que é a vida? É o Espírito de Deus em nós, pelo ser, é o nosso espírito. Por isso o espírito volta para Deus, a alma tem que se converter e o pó volta ao pó, o corpo volta ao pó. deste-me vida e foste bondoso para comigo, e na tua providência cuidaste do meu espírito. Olha isso. Olha esse reconhecimento de Jó. Essa é uma realidade de todos nós. O nosso espírito, ele é intocável pelo reino das trevas, porque o nosso espírito é de Deus, pertence a Deus. E o livre-arbítrio está na nossa alma, na condição de escolhermos ou Deus ou Satanás, o céu ou o inferno, a vida ou a morte. Isso é o livre-arbítrio. Esses são os dois caminhos que existem. Essas são as duas qualidades de vidas que estão propostas para mim e para você. Lá em Deuteronômio, fala que Deus fala assim: ó, eis que coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida para que haja um prolongamento de vida, né, na terra e tudo nos vá bem. Por quê? Porque a vida está em Deus, a morte está nas trevas, em Satanás. Quem é o Senhor da sua vida? Entenda bem. Deus tem ciúmes de nós. Maldito o homem que confia na força do braço do homem e faz da força do braço do homem seu refúgio. Se eu confio na força do braço do meu braço, eu faço de mim um próprio Deus da minha vida. Essas pessoas que é muito cheia de si, eu, o Deus dela é o eu. O Deus dela é o eu. Consegue entender isso, amados? Quem é o seu Deus? Se Deus é o seu Deus, entenda bem. Se Deus é o teu Deus, então você vai escolher Deus, as coisas de Deus para a sua vida. Se você é o Deus da sua vida, que se entra no centro, no trono da sua vida, no controle da sua vida, pode ter certeza que você não está sozinho. E mais cedo ou mais tarde o diabo vai mostrar para você que você nunca foi o dono da sua vida, porque ele está te manipulando e vai chegar um momento que ele vai te tirar do centro da sua vida e vai sentar no centro da sua vida e vai dominar. E aí você então vai ter a condição de estar fora. E com certeza, se você não se posicionar e tomar o Senhor como o Senhor da sua vida, aceitar o Senhor como o Senhor da sua vida, ele então, no controle da sua vida, ele vai ceifar a sua vida da terra para o inferno. Você pode gostar ou não do que você está ouvindo, mas essa é uma realidade. Eu já estive nesse caminho e sei que funciona dessa forma, e por isso eu posso falar com propriedade para vocês. Cuidado com suas escolhas, cuidado com suas decisões, cuidado com as suas atitudes pelo livre-arbítrio que você tem. Elas mostram qual será o final do seu caminho de vida na Terra. Então Jó vira e fala assim: mas algo escondeste em teu coração, e agora sei o que pensavas. Pensa ele que sabe o que pensavas, né? Que Deus pensava. Sabe nada. Ele está falando isso, mas até lá no capítulo 41 ele fala que só conhecia Deus de ouvir falar. Então não há aquela condição de que ele possa dizer assim: é, realmente eu sei o que tu pensas, Deus. E eu só posso saber o que Deus pensa, o que está no coração dele, se eu temer, porque a Bíblia diz que os segredos do coração de Deus é para aqueles que o temem. Então não adianta eu querer pensar que sei de tudo de Deus, que por mais que eu já li a Bíblia toda 47 vezes, que eu sou o expert do conhecimento da pessoa de Deus e de sua vontade, porque não? Eu não tenho essa virtude, mas estou em busca dela a cada dia, porque cada dia é uma oportunidade para mim, para que eu possa conhecê-lo e escolher ele ou não. Eu não quero, eu já estive no centro no controle da minha vida, mas um dia eu decidi entregar para ele. Algumas vezes na minha jornada, até uns 20 anos atrás, algumas vezes tentei controlar, tentei administrar algumas áreas da minha vida e me dei mal. Mas de 10 anos para cá, escolhi ficar sempre na dependência, buscar orientação, conselho, resposta, descansar em meio à pressão, à opressão de situações e circunstâncias, ouvir realmente o que ele tem para mim, o que ele deseja para mim, para que eu possa fazer escolhas que realmente agradem o Senhor, que eu possa fazer exatamente aquilo que ele deseja, de forma que eu o agrade. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Eu me vejo hoje nessa condição, me agradando de Deus, fazendo mesmo que eu não queira fazer, mas fazer para agradar a Ele e ter os desejos do meu coração realizados. As coisas começaram a acontecer na minha vida desde o ano passado, desde quando Deus me deu essa rádio. E nela venho trabalhando, porque aqui é o meu trabalho para o Senhor, é a obra do Senhor na minha vida. Deus tem feito coisas na minha vida, amados, que assim é inegável que não seja Ele. Porque a Ele eu dei o controle da minha vida, porque a Ele eu entreguei minha vida. Consegue entender isso, amados? Mas algo escondeste em teu coração. Claro, Deuteronômio 29 diz assim, ó, 29, 29. O que Deus nos revela é para nós, para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Mas o que Deus não nos revela pertence a Ele. Então Deus tem segredos em seu coração. Mas quando eu vou lá para o Salmo, me foge o endereço agora, ele fala assim: olha, os segredos do coração de Deus são para aqueles que o temem. Se eu temo o Senhor, eu vou ter a oportunidade, o privilégio. O que é temer a Deus? Obedecê-lo. Se eu obedeço em tudo que ele apresenta para mim, eu vou ter o privilégio de ouvir os segredos do coração de Deus. Algo que ficará entre eu e ele, e ele e eu. Pensa que privilégio é esse? Pensa que maravilha é essa de você poder ouvir segredos que estão no coração de Deus. Amados, isso é uma intimidade que eu busco, ó, há tempos e tempos e tempos de jornada. Já tive o privilégio de ouvir alguns segredos do coração de Deus, esperar o tempo dele falar assim: agora você pode falar, e ver a glória de Deus se manifestar. Ah, já ouvi. Já ouvi segredos. Se eu pecasse, estarias me observando e não me deixarias sem punição a minha ofensa. Ah, mas isso aqui é fato. Quando eu e você pecamos e não temos remorso, mas arrependimento, e vamos até Ele, alcançamos dele misericórdia. Mas Ele não tira de nós as consequências. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com o pecado. Porque o pecado é uma forma de plantio. E o que nós plantamos, vamos colher. Essa colheita. Agora pensa, se eu busco uma vida reta, se eu busco uma vida de intimidade com Deus, se eu busco uma vida de temor a Deus, se eu busco uma vida de obediência a Deus, eu não vou receber bênçãos? É a minha colheita. Eu não vou receber pelo bem que faço, vivo diante de Deus? Agora, por que o mal ele vai tirar? Então ele vai tirar a bênção também? Não. Deus é justo. Plantou, colheu. No seu estilo de vida, na sua escolha de forma de viver, quem é o Senhor da sua vida? O que você está plantando, pode ter certeza que você vai colher. E o problema não é esse. Você planta, você também planta para sua descendência. E se você não plantar o que é bênção, você vai plantar o que é maldição. E você não quer ver a sua descendência num tempo futuro colher maldição, num tempo que já de hoje a gente vê como que o tempo está difícil, como as coisas estão difíceis, como os tempos são maus, como a maldade está realmente agindo na terra. Preste atenção nisso, meu amado, minha amada. Olha o que Jó fala aqui, olha. Se eu pecasse, estarias me observando e não deixaria sem punição a minha ofensa. E ele não deixa. Você pecou, você errou, você falhou. você vai colher. Isso é inegável, é inevitável. E é maldição. E vai espirrar nas pessoas que você ama e que amam você. Vai entristecer o Deus que te criou, ainda que você não o reconheça, também, porque Deus não quer ninguém pecando, ninguém caindo nas ciladas do diabo. Não deixaria sem punição a minha ofensa. E Deus não deixa. Amados, preste bastante atenção. Eu não posso estender mais nessa palavra, nem dar. Eu já quis dar um testemunho aqui, agora eu estou diante de um outro testemunho. Mas entenda bem. O diabo é paciente para trazer a colheita do pecado que você colocou na mão dele. Plantou, colheu. O que você peca, você coloca o seu direito na mão do diabo. Ah, mas aí você se arrepende e então você reconhece Deus como Senhor da sua vida e o sangue de Jesus vem, te lava e te purifica de todo pecado, iniquidade e injustiça. Sim, ele faz isso, mas daqui para frente. É para daqui para frente. Agora, o que ficou lá atrás para você colher é esse o tempo que o diabo vai começar a trabalhar. O diabo procura trazer as colheitas do pecado colocado na mão dele por legalidade, exatamente quando a pessoa está no auge da alegria, por aquilo que conquista, por aquilo que vive, por aquilo que realiza. Então ele vem e traz a colheita pelo pecado cometido. Ou quando a pessoa converte. Porque aí ele traz a colheita para mostrar que não valeu a pena se converter, que não valeu a pena escolher Deus como Deus da vida delas, para fazer essas pessoas então a retroceder, olhar para trás e fazer com que Deus perca o prazer em sua alma. Porque a Bíblia diz que quem olha para trás, Deus perde o prazer em sua alma. Então Jó vira e fala assim: olha, e não, se eu pecasse, estarias me observando, e não deixaria sem punição a minha ofensa. Isso é fato. Se eu fosse culpado, ai de mim. Olha, ai, ai, expressão de dor, ai de mim. Mesmo sendo inocente, não posso erguer a cabeça. Olha só agora que como que Jó olha para Deus, reconhece a soberania de Deus, reconhece o senhorio de Deus, o poder de Deus, e ele vira e fala assim: olha, mesmo, olha, se eu fosse culpado, ai de mim. Mesmo sendo inocente, não posso erguer minha cabeça, pois estou dominado pela vergonha e mergulhado na minha aflição. Ou seja, todo aquele estado que ele se encontrava, para ele era uma condição de que ele estava em pecado. E ele não estava em pecado, mas a situação para ele foi levada ele a pensar que ele estava em pecado. E os próprios que diziam amigo dele colocavam um fardo de culpa como se ele fosse pecado, pecador, como se ele estivesse pecando contra Deus. Então ele agora fala assim: ah, então se eu estou em pecado, eu não tenho nem coragem de olhar, erguer minha cabeça para olhar para Deus, estou envergonhado e mergulhado na minha aflição. É, amados, o diabo ele é astuto, as ciladas dele são terríveis, as malignidades dele é insondável pelo homem. É por isso que é melhor escolher Deus, viver diante de Deus, na vontade de Deus. Porque isso nos tirará da condição de cair nas ciladas do diabo. O diabo não tem peninha, coitadinho, dodóizinho. Pelo contrário, se ele vê que você tá na cilada dele, tá te machucando, tá fazendo você sofrer, ele vai investir mais até ceifar sua vida da terra para ele. Tudo na nossa vida, amados, é uma escolha. Tudo, 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 tudo. E toda a nossa escolha, ela tem uma consequência, que é a colheita. Então eu e você precisamos tomar muito cuidado com o que escolhemos, com o que plantamos, porque com certeza a colheita virá. Essa lei, ela é irreversível, ela é imutável. Planta, colhe. Amém? Consegue entender isso? Pois é. Essa é uma verdade. Que Deus continue falando conosco, amém? Amados, eu quero colocar um louvor aqui. E você que vai participar da ceia do Senhor, eu gostaria que você preparasse aí os elementos da ceia, amém? Para que nós possamos celebrar, enquanto eu vou preparar os elementos da ceia aqui também, em nome de Jesus, amém? E eu vou deixar um louvor aqui nesse tempo para Enquanto eu preparo você também, para depois nós voltarmos orando e celebrarmos a ceia. Amém?